jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã, o retrato do Brasil e do mundo. Jovem Pan.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan, seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto de 2017. Nesse momento, 13 graus aqui em São Paulo. Está formada a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos ouve pelos aplicativos de celulares e tablets, pelos canais das operadoras Sky Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A privatização da Eletrobras terá limites. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Governo federal quer estabelecer limites de participação para os novos sócios na Eletrobras.
Plano de privatização prevê um aumento do capital da estatal e a diluição da fatia da União, hoje com 41% das ações.
Câmara adia pela segunda vez votação da PEC da reforma política.
Parte dos deputados queria votar a proposta item por item, mas não houve acordo entre os parlamentares.
Ex-presidente Fernando Collor de Mello vira réu na Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O senador foi acusado de receber mais de 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.
Raquel Dodge anuncia mudanças no comando da Lava Jato.
A futura procuradora-geral da República pretende criar uma nova secretaria de função penal originária no STF.
Gedel Vieira Lima vira réu por obstrução de justiça.
A Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia de que o ex-ministro tentou atrapalhar as investigações sobre desvios no FI e FGTS.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a condenação de Eduardo Azeredo no Mensalão Tucano.
No entanto, a corte reduziu a pena do ex-governador do estado em 9 meses, passando a ser de 20 anos e 1 mês de detenção.
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro adia licitação que escolheria jatinho particular para o governador Luiz Fernando Pezão.
O TCE pede esclarecimento sobre os gastos, tendo em vista a crise financeira que vive o estado.
Michel Temer diz que pode elevar a alíquota de 2% repassada a exportadores pelo programa Reintegra.
Após o presidente quase cancelar o benefício, setores da indústria defendem um aumento desse percentual até o teto constitucional, que é de 5%.
Em Brasília, ex-procuradora da Venezuela diz que o governo de Nicolás Maduro está envolvido em esquema de corrupção da Odebrecht.
Destituída do cargo pela Assembleia Constituinte, Luísa Ortega veio ao Brasil para participar de um evento hoje com procuradores do Mercosul.
Justiça da Espanha acusa de terrorismo 2 suspeitos pelo ataque de Barcelona.
Os 4 presos preventivamente por ligação com o atentado disseram a um tribunal que pretendiam atacar monumentos da cidade, como a Sagrada Família.
Kim Jong-un ordena a produção de mais motores de fogo. foguetes e ogivas para mísseis balísticos intercontinentais.
Líder norte-coreano deu a ordem durante visita a um instituto científico militar em Pyongyang.
Final da Copa do Brasil será conhecida hoje.
No Maracanã, Flamengo e Botafogo fazem o jogo da volta das semifinais. Já no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio disputam a outra vaga na decisão.
Pelo Brasileirão, o Corinthians encara a Chapecoense em Santa Catarina em jogo adiado da 20ª rodada.
Se vencer, o clube paulista abrirá 10 pontos de vantagem na liderança do campeonato. 6 horas, 4 minutos.
Repita.
6 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
O dia vai começando com friozinho na Bahia e isso acontece por conta da aproximação de uma frente fria através do oceano, que organiza pancadas de chuva na maior parte do litoral e leste deste estado e também entre Sergipe e Alagoas. As temperaturas já não ficam tão baixas agora pela manhã nos estados do sul e no sul de Minas Gerais, já que os ventos voltam a soprar do quadrante norte. Isso ajuda, inclusive, a temperatura da tarde a se elevar na maior parte do centro-sul do Brasil. Por outro lado, novas áreas de instabilidade associadas a uma área de baixa pressão atmosférica que se forma no Paraguai, volta a canalizar instabilidades e forma pancadas de chuva com trovoadas até o final do dia em Mato Grosso do Sul, Paraná, maior parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e até mesmo algumas áreas do interior paulista. Na região metropolitana de São Paulo, no entanto, há apenas variação da quantidade de nuvens e a sensação térmica é bastante elevada. A máxima esperada em São Paulo chega perto dos 26 graus à tarde e o calor só aumenta conforme chega o fim de semana. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6 horas e 5 minutos, a equipe econômica vai rever os vetos no projeto da meta fiscal. De Brasília, repórter Arthur Scott.
Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e parlamentares da Comissão Mista de Orçamento se reuniram para discutir o projeto de lei que eleva para 159 bilhões de reais as metas fiscais para 2017 e 2018. Foi definido que o governo apresentará um projeto de lei para rever os vetos do presidente Michel Temer na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O objetivo é conseguir apoio na Comissão de Orçamento para aprovar a nova meta fiscal apresentada pelo governo. São 7 alterações no projeto que estão sendo estudadas e serão definidas ainda nesta quarta-feira. Uma delas diz respeito à redução de R$ 250 mil reais para R$ 100 mil no piso para emendas parlamentares. O deputado Marcos Pestana, do PSDB, relator do projeto que altera a meta fiscal, diz que as mudanças não trarão impacto fiscal grave para a economia.
São questões mais de regramento do processo de execução do orçamento. Colaborações de deputados e senadores para o aprimoramento da execução orçamentária.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, defendeu nesta semana que a proposta de revisão da meta fiscal de 2017 e 2018 seja votada pelo Congresso ainda no fim deste mês. De Brasília, Arthur Scott.
Agora 6 e 7.
Repita.
6 e 7.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
O governo do estado considera positiva a atuação integrada na Cracolândia. Repórter Tiago Muniz.
O secretário estadual de Desenvolvimento Social diz que o balanço de 3 meses de atuação integrada entre estado e prefeitura na Cracolândia é positivo. Floriano Pêzaro deu a declaração na manhã desta terça-feira, após participar da abertura de um seminário sobre inovação no setor público, promovido pela Fundação Getúlio Vargas na capital paulista. Em 21 de maio, as polícias civil e militar fizeram uma grande operação de combate ao tráfico de drogas na região central da capital paulista. De lá para cá, o chamado fluxo deixou a esquina da Alameda Dino Bueno com a Rua Helvécia e já esteve na Praça Princesa Isabel, na Alameda Cleveland, Pan e agora os dependentes estão concentrados principalmente na Praça Júlio Prestes. Ao mesmo tempo, Prefeitura e Governo do Estado têm tentado integrar esforços a partir do Projeto Redenção, que visa unir algumas iniciativas já existentes das duas esferas administrativas. O secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pêzaro, diz que as ações têm feito a demanda do tráfico recuar na área.
Os números mostram um aumento do atendimento, uma melhoria no atendimento, não só o aumento numérico, mas também a melhoria, a qualidade do atendimento, o resultado que isso vem dando e a diminuição do tráfico na região. Então você também inibe a oferta e pode cuidar melhor dessa demanda.
A Prefeitura de São Paulo diz que fez 142 mil abordagens a dependentes químicos desde o dia 21 de maio. A Secretaria Estadual da Saúde, por sua vez, diz que fez 1.300 internações voluntárias e outras 1.300 pelo programa Recomeço. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, desde 21 de maio foram realizadas 381 prisões no entorno da região conhecida como Cracolândia.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:09.
Repita.
6:09.
O presidente Michel Temer afirma que ainda não jogou a toalha sobre a reforma da Previdência. Ainda Brasília, aqui na Jovem Pan, Luciana Verdolim.
Durante encontro com empresários aqui em Brasília, o presidente Michel Temer avisou que, apesar das dificuldades enfrentadas, o governo não desistiu da reforma da Previdência, não.
Então vamos caminhar para a simplificação tributária, seria em tese a quarta reforma, como não abandonaremos a lei da Previdência Social. A reforma da Previdência Social é uma coisa que até eu peço engajamento dos senhores e das senhoras, porque não basta que nós preguemos a necessidade da reforma da Previdência com dados assustadores, não é?
O presidente ainda voltou a defender a importância do bom relacionamento do governo com o Congresso Nacional. Em meio a empresários do setor do aço, Temer se comprometeu a rediscutir o programa Reintegra de Incentivo à Exportação. A equipe econômica manteve o limite de isenção sobre o faturamento em 2%. As discussões apontavam para a possibilidade de se elevar a isenção para 3% sobre o faturamento. O presidente se comprometeu também a defender os interesses do setor durante viagem à China na semana que vem. O presidente Michel Temer, que vive a expectativa de ser denunciado pela segunda vez pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ontem ganhou mais um motivo de preocupação. É que o operador do PMDB, o doleiro Lúcio Funaro, assinou acordo de delação premiada. Funaro era muito ligado ao ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha, que também está preso e estaria negociando uma delação. Lúcio Funaro, durante as negociações, havia prometido apresentar detalhes do esquema de corrupção envolvendo o partido do presidente Michel Temer. A expectativa é de que novas revelações possam dificultar ainda mais a vida do governo. Vale lembrar que o ex-ministro Gedel Vieira Lima chegou a ser preso, inclusive acusado de pressionar a mulher de Lúcio Funaro para que o doleiro não fizesse delação premiada. De Brasília, Luciana Verdolim.
6:12.
Repita.
6:12.
10 anos após as operações, a secretária da Segurança Pública do Rio anuncia mudanças nas UPPs. Repórter Rodrigo Viga.
Às vésperas de completar uma década, as UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora, que foram uma espécie de trampolim político para o ex-governador Sérgio Cabral Filho, que está preso, vão passar por mudanças, reformulações. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá. Inicialmente, vai ser criado um batalhão de polícia pacificadora. Hoje, as quase 40 UPPs reúnem aproximadamente 10 mil homens. Muitas delas vão de mal a pior. Nem a presença da base da UPP, de policiais, tem inibido a ação de criminosos, bandidos e também confrontos. Para que você tenha uma ideia, nesta terça-feira, a Universidade Cândido Mendes divulgou uma pesquisa feita com moradores de favelas pacificadas, entre aspas, com UPPs. Quase 70% acham que as UPPs são um projeto falido, mas outros aproximadamente 60% defendem, querem a continuidade deste processo, desse projeto que precisa de aperfeiçoamentos. Um ajuste também vai ser feito a partir de agora para aumentar o policiamento nas ruas e avenidas do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá.
Com uma melhor gestão dos recursos humanos das UPPs, vai ser possível colocar nas ruas do Rio de Janeiro, nas áreas dos batalhões com mais deficiência de efetivo e indicadores de violência mais elevados, aproximadamente 3 mil policiais. Todas as UPPs serão mantidas na sua essência.
Pelo novo projeto, as UPPs de locais críticos, como complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, serão transformadas neste batalhão de polícia pacificadora. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora passa a ser um órgão de estratégia vinculado e subordinado ao Comando Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e terá como objetivo ser uma polícia de aproximação, com mais comunicação e diálogo com moradores das comunidades onde há UPPs. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 6 horas mais 14 minutos.
Repita.
6 e 14.
Ministério Público Federal pede 25 anos de prisão para o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini.
Ele está detido desde o fim de julho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Cobra, a 42ª fase da Lava Jato.
O executivo teria recebido 3 milhões de reais da Odebrecht e é acusado de corrupção passiva, lavagem de capital, organização criminosa e obstrução.
Aldemir Bendini tentou justificar a entrada de dinheiro como sendo serviço prestado por meio de uma consultoria.
O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras chegou a recolher impostos para dissimular a origem dos valores.
O procurador Ataíde Ribeiro Costa explica que o objetivo dele era facilitar a vida da Odebrecht.
O exercício da sua função de presidente da Petrobras para amealhar propinas e favorecer o grupo empresarial Odebrecht. Condenado por os crimes objeto dessa denúncia, estima-se que a pena de Aldemir Bendini gira em torno de 25 anos de prisão.
De acordo com Ataíde Ribeiro Costa, Aldemir Bendini começou a negociar com a Odebrecht ao saber que iria do Banco do Brasil para a Petrobras.
A procuradora Jerusa Burman Vietcelli destaca que o processo não engloba a tentativa de calar o motorista Sebastião Ferreira da Silva, o Ferreirinha.
São fatos envolvendo uma outra investigação, a qual Aldemir Bendini foi submetido no ano de 2014. Essa obstrução envolvendo esse motorista se refere a esses fatos e são objeto de investigação em São Paulo.
O motorista citado pela procuradora trabalhava com Aldemir Bendini, que tentou interferir no depoimento dele.
Caso a denúncia seja aceita pelo juiz Sérgio Moro, o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras passa a ser réu.
Ele e mais 5 pessoas estão envolvidas e podem ser condenadas, de acordo com o Ministério Público Federal.
Os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior são suspeitos de operar os repasses e lavar o dinheiro de propina.
6 e 16.
Repita.
6 e 16.
Morre executivo do grupo OAS. A informação do repórter Bruno Escudeiro.
Morreu nesta terça-feira em São Paulo o empresário César Mata Pires. O executivo era o maior acionista e presidente do Conselho de Administração da empreiteira OAS. César Mata Pires sofreu um infarto fulminante enquanto caminhava pela pista de Cooper do estádio Paulo Machado de Carvalho. O executivo morava no bairro do Pacaembu. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas pelo SAMU, mas não resistiu. A OAS negociava um acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato. A empresa é uma das citadas por integrar o cartel que fraudava as obras da Petrobras. César Mata Pires era considerado o principal delator da OAS com a Lava Jato. A morte do maior acionista da OAS agora pode atrapalhar as negociações do acordo de delação com a Procuradoria-Geral da República. César Mata Pires fundou a construtora OAS em 1976. Ele deixa a mulher, 3 filhos e 6 netos.
6 horas e 18 minutos.
Repita.
6 e 18.
Durante a sua vida, você vai passar 4 anos e 11 meses em um carro. Melhor que seja em um Citroën C3. Linha 2018 com um novo câmbio automático de 6 marchas. Exclusivo para Brisa Zenith. Central multimídia touchscreen de 7 polegadas. Conforto para motoristas e passageiros. Só este mês, C3 com parcelas de R$ 599. Citroën C3. Design e conforto inspirados em você.
Citroën.
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Integrantes do Conselho Gestor da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente se rebelam contra a saída do secretário Gilberto Natalini. Repórter Anderson Costa.
Após demissão de Gilberto Natalini, 5 dos 7 membros do Conselho Gestor da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente deixam cargo. O grupo foi criado na gestão João Dória e contava com notáveis relacionados às atividades da pasta. Os conselheiros assinaram uma carta com críticas ao prefeito paulistano e disseram ter sido surpreendidos pela repentina mudança de comando. Os integrantes afirmaram ainda que a pasta estava driblando baixíssimo orçamento com criatividade e energia. Deixaram o órgão o empresário Roberto Clabin, o ex-deputado Eduardo Jorge, a desembargadora federal Consuelo Yoshida, o professor da USP Arlindo Felipe Júnior e o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. A demissão de Natalini ocorreu no momento em que denúncias feitas por ele vieram à tona ligadas a irregularidades no setor de compensações ambientais. A gestão Dória diz que o desligamento de Natalini não teve nenhuma relação com o caso e que o prefeito se comprometeu a seguir com as investigações. A administração municipal ressaltou que a Controladoria Geral do município está apurando as informações reportadas pelo ex-secretário.
Registro do trânsito em São Paulo, 2 vans quebradas atrapalham o motorista na pista expressa da Marginal do Rio Tietê em direção a Castelo Branco, entre as pontes Aricanduva e do Tatuapé. Mais informações, a CET registra agora, são 3 quilômetros de congestionamento apenas, o pior corredor Marginal do Rio Pinheiros. O trânsito está lento em direção à rodovia Castelo Branco pela pista local, a partir da João Dias até a Ponte Laguna. Só nesse trecho, 1,5 km de congestionamento agora.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:21.
Repita.
6:21.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Donald Trump não assume responsabilidades ou erros. Assim, ele fez o que pôde para deixar nas mãos dos generais a decisão de estender por tempo ilimitado, em sangue e dinheiro, o engajamento norte-americano no Afeganistão, a mais longa guerra na história do país. Ela vai completar 16 anos em outubro. O secretário de Defesa James Mattis não é idiota. Deixou claro que cabia a Trump formalizar publicamente a decisão. Afinal, a herança é dele. A guerra agora é de Trump, como foi de George W. Bush e de Barack Obama. Não me escandalizo com a confissão de Trump de que deixara para trás sua resistência a este engajamento. Mudara de posição. A vida de presidente é assim. Trump fez alguns floreios anti-intervencionistas no anúncio de segunda-feira. Espetou Obama, que realmente não brilhou na sua política afegã. O ex-presidente estava louco para cair fora do atoleiro. No entanto, bater em retirada é pior do que ficar. A contínua presença militar americana no Afeganistão sem fim à vista e perspectiva de vitória é algo inglório, mas é o menor dos males. Sim, o Afeganistão é conhecido como o cemitério de impérios. De fato, um tremendo ganho seria meramente impedir que o Talibã retome o poder. Assim, nada de errado com o necessário sacrifício dos Estados Unidos e de seus aliados para conter a barbárie com a ajuda de alguns bandidos locais, como senhores da guerra. Trump fez bem em bater continência a seus generais. O presidente não deu detalhes sobre os planos, com o argumento bizarro de que não pode sinalizar nada para o inimigo. Mas todos sabem, inclusive o Talibã, que serão despachados uns 4 mil soldados, que irão se juntar a outros 8 mil. Os Estados Unidos já tiveram mais de 100 mil soldados no Afeganistão. A Casa Branca quer apresentar o anúncio de Trump como uma nova e grande estratégia. Nada disso. Tudo muito modesto. Existem as cobranças habituais para um governo afegão menos corrupto e uma dose mais agressiva de exacerbação com o Paquistão e seu jogo duplo de combater e acolher o Talibã. Um pouco de novidade está no convite para a Índia, arqui-inimiga do Paquistão, ter um papel mais ativo na encrenca. São desafios que exigem vigor militar, paciente estratégia política e finesse diplomática. E Trump carece desses dois últimos ingredientes. No entanto, em uma região do mundo como o AFPAC, Afeganistão e Paquistão, que é um covil de terroristas e movimentos bárbaros tipo Talibã, não dá para torcer contra Trump, não dá para torcer contra nenhum presidente americano. Boa sorte com sua herança maldita. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 24 minutos.
Repita.
6h24.
Tribunal Superior Eleitoral mantém a decisão que cassou a chapa vencedora das eleições para governador do Amazonas em 2014.
José Melo do PROS e o vice Henrique Oliveira do Solidariedade foram condenados em primeira instância por compra de votos.
Na prática, a decisão do TRE abre caminho para a diplomação da nova chapa que será eleita em segundo turno no próximo domingo, dia 27.
Concorrem dois ex-governadores, o senador Eduardo Braga do PMDB e Amazonino Mendes. Diz do PDT.
Onça invade prédio do Itabaraty, em Brasília, possivelmente tocada por algum incêndio em Mata Próxima.
Bombeiros foram chamados, mas não encontraram felino.
A presença do animal foi constatada por câmeras de segurança do anexo do Itabaraty, conhecido por bolo de noiva, devido ao formato redondo do prédio.
A onça é de porte médio e, pelas imagens, pesaria uns 60 quilos e pode ter deixado o prédio antes mesmo da chegada dos bombeiros.
Relatores da JBS de Joesley Batista querem pedir prazo de 180 dias para apresentar nova leva de anexos complementares às denúncias.
O fato não anula a entrega dos anexos complementares que o grupo pretende concluir até o próximo dia 31.
O prazo adicional será pedido após essa data para dar tempo às investigações internas e para entregar mais material sobre políticos envolvidos em propinas.
Se a Procuradoria-Geral da República concordar, um novo conjunto de anexos será entregue até março do ano que vem.
Comediante Jerry Lewis morreu em decorrência de uma doença cardíaca em estágio terminal.
A determinação da causa do óbito foi feita pelo último médico que tratou o artista, que faleceu em casa em Las Vegas no último domingo.
O laudo foi entregue ao legista do condado de Clark, nos Estados Unidos, John Fudenberg, que confirmou o parecer.
Conhecido como o rei da comédia, Jerry Lewis protagonizou sucessos como Mensageiro Trapalhão, de 1960, e O Professor Aloprado, de 1963.
Ministro do Planejamento renuncia ao cargo de conselheiro do Senado.
Diogo Oliveira abriu mão de gratificações no valor de R$18 mil por mês referentes à participação em reuniões do Conselho Fiscal da instituição.
A decisão foi tomada para se adequar à proposta da equipe econômica federal de implantar efetivamente o teto salarial ao funcionalismo público.
O projeto, que precisa da aprovação do Congresso, inclui como rendimento todas as verbas recebidas por servidores, incluindo indenizações e gratificações.
Dona de casa de 23 anos é presa por matar o marido de 31 anos por questões familiares e suspeita de traição.
Moradora em Itaiaçu, interior paulista, a mulher deu 7 tiros no companheiro usando uma arma da própria vítima.
E depois jogou o corpo numa rodovia secundária próxima. O motorista descobriu o corpo 5 horas depois.
Ao ser presa, a mulher admitiu a autoria do crime, mas alegou ter agido em legítima defesa.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém condenação de Eduardo Azeredo por envolvimento no chamado Mensalão Tucano.
Na primeira instância, o ex-governador do estado havia sido sentenciado a 20 anos e 10 meses por desvio de dinheiro público para bancar campanha em 1998.
Mas os desembargadores reduziram a pena em 9 meses e determinaram a prisão de Eduardo Azeredo assim que terminarem os recursos no tribunal.
Defesa e Ministério Público Federal já entraram com ações questionando as decisões da 5ª Câmara Criminal da Justiça Mineira.
Polícia Federal conclui que Dilma Rousseff não obstruiu a justiça ao indicar ministro para o Superior Tribunal de Justiça em 2015.
A suspeita era de que a ex-presidente tentou barrar a Lava Jato ao sugerir Marcelo Ribeiro Navarro Dantas para o cargo.
Em delação premiada, o ex-senador Delcídio do Amaral afirmou que o ministro foi indicado para favorecer empreiteiros da Odebrecht e da Andrade Gutierrez.
O relatório também verificou que não houve conduta criminosa por parte do ministro Francisco Falcão, do STJ.
Preso em Campo Grande, estelionatário que dava o golpe da casa própria.
Alegando ter influência na prefeitura da capital de Mato Grosso do Sul, cobrava propina para agilizar a liberação de moradias populares.
A polícia suspeita que ele tenha enganado cerca de 30 pessoas, inclusive tentando vender terrenos invadidos.
Um casal pagou R$13 mil ao golpista para ter prioridade na obtenção da casa própria.
Justiça Federal em Brasília acolhe denúncia e torna réu ex-ministro Gedel Vieira Lima por atuar contra a delação premiada de Lúcio Funaro.
O juiz Valisney de Souza Oliveira entendeu que a acusação do Ministério Público Federal descreve de modo claro o crime imputado ao PMDBista.
Gedel Vieira Lima vai responder por obstrução de justiça, por monitorar e constranger por meio de telefonemas Raquel Pita, mulher de Lúcio Funaro.
Nas ligações, o ex-ministro teria atuado para pressionar a mulher a convencer o operador de propina do PMDB a não fechar acordo de delação.
Encarregado de processos da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro determina a soltura do ex-deputado federal Cândido Vacareza.
O ex-tesoureiro e ex-líder do PT na Câmara fica obrigado ao pagamento de fiança de R$1.500.000.
Ele estava preso acusado de receber ao menos $478 mil por contratos da Petrobras com a empresa que fornecia asfalto à estatal.
Para Moro, as provas do envolvimento de Vacareza em outros crimes são limitadas e, sem mandato, o ex-deputado tem influência política reduzida.
Jornal da Manhã, 6:30.
Repita.
6:30.
Depois da segunda tentativa, os deputados não conseguem votar a reforma política. De Brasília, repórter Levi Guimarães.
A Câmara adiou mais uma vez a votação da PEC da reforma política. No centro das discussões, o fundo eleitoral de R$3,6 bilhões e o distritão para eleger deputados e vereadores. Como nas últimas semanas, a sessão foi marcada pelos diferentes posicionamentos dentro do plenário. Nada indica que os deputados vão chegar a um consenso. Dessa vez, eles divergem até sobre como votar o projeto. Uma parte propôs fatiar a proposta e votar cada ponto separadamente. Outros preferem votar o texto todo de uma vez só. Sabendo que o distritão corre sério risco de não passar, alguns deles ainda tentam articular um modelo misto. Nele, continuam sendo eleitos os mais votados, mas o eleitor também pode votar em uma legenda. E esses votos seriam distribuídos proporcionalmente entre os candidatos daquele partido. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o mais importante é aprovar o distrital misto a partir de 2022.
Eu acho que se a gente conseguir aprovar o distrital misto para 22, que seja com o atual modelo com o distritão, a gente vai ter dado um grande passo. É claro que toda mudança sempre gera insegurança, mas, para mim, esse sistema está falido. E se nós não dermos uma resposta à sociedade, vai ser uma sinalização muito ruim do parlamento.
No modelo distrital misto, metade dos deputados seria eleita pelo voto majoritário, como no distritão, e a outra metade pela lista partidária. A resistência sobre o financiamento de campanha com dinheiro público também aumentou. Segundo o deputado Júlio Delgado, do PSB, os parlamentares se sentiram pressionados com a má repercussão.
Na semana passada, a gente tinha um grande número de deputados que defendiam o fundo. O que aconteceu? Como a reação da sociedade foi muito grande e vocês reverberaram esse sentimento de gastar dinheiro público com campanhas eleitorais, você não encontra hoje mais quem aqui defenda o fundo nessa semana.
Hoje, os deputados vão para a terceira tentativa de votar a proposta. De Brasília, Levi Guimarães.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Você já foi na festa do peão boiadeiro em Barretos? Se não foi, vá. Um dos mais badalados agroeventos do país. E na abertura, lá estava o ministro Brairo Maggi. salientando que o nosso agro é muito mais do que a safra recorde de 240 milhões de toneladas. Quando colocamos tudo junto, cana, fruta, hortaliças, mandioca, tudo que produzimos no Brasil, vamos a 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. O ministro Blairo ainda acrescentou que não deveríamos ter dois ministérios, um para a chamada agricultura familiar e outro para empresarial. E concordo totalmente, afinal, não há possibilidade de nenhum produtor, não importa o tamanho, ser viável se não for por uma empresa e, idealmente, cooperativada. E Blairo Maggi, interpretando bem a visão de cadeias produtivas e o agronegócio, com 25% do PIB do país, ainda disse à imprensa que o agro movimenta todas as demais cadeias produtivas, siderurgia, construção, metal mecânica, transportes, etc. E sim, muito claro que sim. Agora, quero provocar a todos no Brasil. Temos no país 10 confederações nacionais patronais. São 10. Com 10 presidentes, e pergunto, por que essas 10 confederações não estão reunidas, unidas e com um projeto de governo feito a partir dessa mega e imensa sociedade civil organizada? São 10 confederações e 10 presidentes que significam e representam todo o PIB brasileiro não governamental. Confederação Nacional da Agropecuária, do comércio, da indústria, do cooperativismo, dos transportes, do sistema financeiro, da comunicação social, da saúde, dos serviços e do turismo. Exatamente 10, e apenas 10 presidentes. Ministro Blairo, convoque esses 10 presidentes dessas 10 confederações e proponha um plano nacional de crescimento do Brasil como um todo a partir do agronegócio, integrando todos os 10. Nem só de políticos e de Brasília vive o Brasil. Com certeza, essas 10 gigantescas confederações têm muito mais a fazer pelo país, pelo brasileiro, e deveriam parar de ficar ajoelhados esperando governo. E deveriam, sim, oferecer um projeto de governo numa parceria de gestão público-privada. A hora do agronegócio, que é a maior cadeia produtiva do Brasil, e ela pode e deve convocar todas as 10 confederações empresariais brasileiras para o Projeto Brasil, Plataforma Global de Segurança Alimentar Planetária. Enquanto isso, viva a festa do peão boiadeiro de Barretos e, por que não, José Luiz Tejon.
6 horas 36 minutos.
Repita.
6:36.
Durante a sua vida, você vai passar 4 anos e 11 meses em um carro. Melhor que seja em um Citroën C3. Linha 2018 com um novo câmbio automático de 6 marchas. Exclusivo para Brisa Zenit. Central multimídia touchscreen de 7 polegadas. Conforto para motoristas e passageiros. Só este mês, C3 com parcelas de R$ 599. Citroën C3. Design e conforto inspirados em você.
Citroën.
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
O dia começa com 11 quilômetros de trânsito congestionado na capital, de acordo com a CET. Há, inclusive, registro já de 2 vans quebradas na pista expressa da Marginal do Rio Tietê, bem no sentido da Castelo, entre as pontes Aricanduva e Tatuapé, deixando o trânsito um pouco mais complicado por lá. Para quem usa o sistema público de transporte, metrô e CPTM funcionam normalmente nesta manhã.
Olha, informação ainda sobre o trânsito. O motorista enfrenta dificuldades nesse momento pela Marginal do Rio Pinheiros. É o pior corredor agora, com trânsito lento em direção a Interlagos, pela pista expressa, a partir da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária. Pela pista local, os problemas começam logo na saída do Cebolão e o motorista só consegue desenvolver uma melhor velocidade a partir da ponte do Jaguaré. Passando a ponte do Jaguaré, as condições melhoram. Só nesse trecho, são quase 3 quilômetros de congestionamento, segundo as informações da CET. Ainda no mapa de lentidão da CET, o motorista enfrenta congestionamento também pela marginal do rio Tietê, no sentido da Castelo Branco, pista expressa a partir do Arco da Sabesp até a ponte Cruzeiro do Sul. Muita gente reclamando do congestionamento na região de Mauá para sair e a chegada também em São Paulo. Um acidente na Capitão João, em Mauá, na altura da estação Mauá da CPTM, no sentido de São Bernardo. Segundo as informações da Prefeitura, esse acidente prejudica o trânsito na saída de Mauá em direção a São Paulo. Trânsito muito ruim agora, segundo essas informações. Ainda no mapa de lentidão, 21 quilômetros de congestionamento, a Radial Leste também está travada no sentido do centro pela pista expressa a partir do hipódromo até a Vandenkolk.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6 horas 38 minutos.
Repita.
6h38.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Microfone Jovem Pan Europa, o turismo em Paris começa a se recuperar dos prejuízos causados pelo terrorismo. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui em Londres, 10h38. A quarta-feira está nublada, cinzenta, mas com temperatura agradável, termômetros marcando 20 graus em Westminster neste momento. A onda recente de ataques terroristas na Europa também tem trazido reflexos consideráveis para o turismo no continente, principalmente para Paris, que é uma das cidades mais visitadas do mundo. Depois dos atentados ao supermercado Kosher e à redação do Charlie Hebdo em novembro de 2015, seguidos pelo ataque em Nice em julho do ano passado, os números de visitantes na capital francesa despencaram. Só agora, quase 2 anos depois, o setor começa a se recuperar lentamente com números que estão sendo bastante comemorados no país. O número de hóspedes na região de Paris cresceu 10,2% no primeiro semestre de 2017 e chegou perto de 16 milhões e meio de pessoas, segundo as autoridades locais. Esses dados foram divulgados hoje. A recuperação significativa está sendo puxada pelos turistas americanos e, sobretudo, chineses, que voltaram a visitar a Cidade Luz. Segundo o jornal Le Monde, a economia francesa perdeu 1,5 bilhão de euros no ano passado por causa do turismo mais fraco como reflexo dos ataques terroristas. Os prejuízos, no entanto, começaram a ser revertidos e essa temporada de verão vem registrando números significativos. Até agora, aqui no Hemisfério Norte, é verão, é o período de férias em que todo mundo viaja. O problema é que as ameaças terroristas seguem bem fortes. Os incidentes na Catalunha, semana passada, confirmaram que nenhuma cidade europeia está a salvo e que os turistas se tornaram alvos prioritários. Não por acaso, os terroristas de Barcelona planejavam, inclusive, bombardear a Igreja da Sagrada Família, a obra-prima de Gaudí, que recebe centenas de milhares de visitantes todos os anos. Um dos terroristas presos na Catalunha confirmou ontem à justiça que a catedral e outros pontos turísticos estavam entre os alvos da célula terrorista e essas bombas só não explodiram porque um acidente ocorreu às vésperas desse ataque planejado e, por isso, eles tiveram que mudar os planos. Ainda não é possível saber, mas é provável que a Espanha também sofra bastante com a queda no turismo. O que não deixa de ser irônico, porque o país vinha registrando um aumento expressivo na quantidade de visitantes, justamente por causa dos ataques a lugares como Paris, Istambul e outros destinos populares entre os europeus no norte da África. Tiago.
Ulisses Neto, direto de Londres, bom trabalho, até mais tarde.
Até mais tarde, um bom dia a todos.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 42 minutos.
Repita.
6 e 42.
O negócio é o seguinte, com Geraldo Samor.
Visite o site de Geraldo Samor, o brasiljournal.com, Brasil com Z. Agora o comentário.
O negócio é o seguinte, a semana ainda está na metade, mas a gente já teve duas notícias que mostram o Brasil novo querendo nascer e tendo que brigar muito com o Brasil velho. A primeira notícia veio na noite de segunda-feira, quando o governo anunciou que vai privatizar a Eletrobras. Privatizar talvez seja uma palavra forte demais. O que acontece é que a Eletrobras vai captar recursos junto ao mercado, vendendo novas ações, e o governo vai ser diluído, mandando cada vez menos na empresa. Como consequência disso, as ações da Eletrobras dispararam ontem na Bolsa, chegando a subir 50%. Um dos maiores economistas que o Brasil já teve, o Roberto Campos, dizia que empresa privada é aquela controlada pelo governo, por causa dos impostos, e empresa pública é aquela que ninguém controla. E é verdade, a ação da Eletrobras disparou porque os investidores sabem que no dia que o governo não mandar mais na empresa, ela vai conseguir ser mais eficiente e mais lucrativa, como toda empresa deve ser. Esse é o Brasil novo. É a primeira vez desde o governo Fernando Henrique Cardoso, lá se vão 16 anos, que um governo ousa mexer numa das vacas sagradas do Brasil. As vacas sagradas são aquelas que ninguém pode questionar: Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Até alguns anos atrás, as estatais mantinham uma certa reputação, mas o que a Lava Jato mostrou é que por trás desse nacionalismo econômico tem sempre um cidadão pagando a conta da bandalheira. As estatais não são só um cabide de emprego para afiliado de político, isso é o de menos. O problema é que elas são usadas mesmo para corrupção mais deslavada, os contratos superfaturados, a sujeira que a gente conhece. Muita gente acha a privatização uma palavra maldita, mas se você estudar o assunto, vai ver que a privatização da Eletrobras é uma coisa a favor do povo brasileiro. Esse é o Brasil novo querendo nascer. E qual é o Brasil velho? Bom, ontem, enquanto os investidores comemoravam a notícia da Eletrobras, um grupo de políticos em Brasília já estava remando na direção contrária, rumo ao passado. É o seguinte: hoje o BNDES empresta dinheiro a empresas a uma taxa chamada TJLP, que é uma taxa bem abaixo do mercado. É um dinheiro baratinho, mas só quem tem acesso a ele são as maiores empresas do Brasil, que justamente por serem grandes, poderiam pegar o dinheiro em outro lugar. Quem paga para essas empresas terem esse dinheiro barato? A gente, claro. Bom, o Ministério da Fazenda propôs acabar com essa taxa e colocar no lugar uma outra, mais salgada, mais justa, mais em linha com as taxas de mercado. E para fazer essa mudança, o governo enviou uma medida provisória ao Congresso e ela tem que ser aprovada até o dia 6, senão ela caduca. Bom, ontem alguns senadores que são contra a proposta tentaram jogar a decisão para a semana que vem, o que pode fazer a medida provisória caducar. Resultado, aumentou a incerteza no mercado financeiro e o dólar, que deveria ter terminado o dia em baixa com a notícia da Eletrobras, acabou subindo. Pelo jeito, as grandes empresas que gostam do dinheiro barato têm muitos amigos no Senado Federal. Se você quiser saber mais sobre as empresas e o mercado financeiro, acesse o meu site brasiljournal.com.
6:45.
Repita.
6:45.
Hoje, mais do que nunca, todo mundo quer encontrar um jeito fácil de economizar. Por isso existe o Buscapé, há mais de 18 anos no mercado, ajudando o Brasil a economizar nos melhores produtos. Isto porque ele reúne milhares de ofertas em um só lugar, para você comparar e comprar sempre pelo menor preço. Agora com mais uma boa notícia. No novo Buscapé, você compra direto do site. Tudo mais fácil e seguro. Acesse buscapé.com.br. Novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto.
Dá um busca pé.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Procurador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná apoia o pedido de suspeição do ministro do STF, Gilmar Mendes, Natasha Mazzaro.
Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, da Lava Jato, defende o pedido de suspeição de Gilmar Mendes. O chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot, avaliou na segunda-feira que o ministro não poderia julgar investigados a operação Ponto Final. O integrante do STF determinou a soltura do empresário do setor de transportes do Rio de Janeiro, Jacob Barata Filho, conhecido como Rei do Ônibus. Gilmar Mendes é padrinho de casamento da filha do investigado e as decisões tomadas por ele deveriam ser anuladas. Para o procurador da Lava Jato, o ministro do STF tem evidentes ligações com o empresário.
Nós, como membros do MPF e até como cidadãos, entendemos que a posição do procurador-geral da República é impedir o reconhecimento da suspeição do ministro Gilmar é a mais acertada pelas evidentes ligações que Gilmar e seus familiares têm objetiva e subjetivamente com o empresário que foi preso.
Em meio à pressão do Ministério Público, Gilmar Mendes negou a falta de imparcialidade após conceder 2 habeas corpus em favor do empresário. A suspeição ainda não foi julgada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia.
2 irmãos acusados de assaltos utilizando o aplicativo 99 foram presos na Zona Sul. De acordo com a polícia, Jefferson e Wesley Barbosa conseguiram assaltar ao menos 17 motoristas. A dupla agia sempre da mesma forma. Um dos integrantes solicitava o aplicativo em áreas movimentadas. O destino era sempre o Parque Bristol, na região do Sacomã, onde, de acordo com a polícia, moravam os bandidos. Quando o motorista chegava ao local com o passageiro, o outro irmão já estava esperando para praticar o assalto.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6:48.
Repita.
6:48.
Anúncio da privatização da Eletrobras faz a Bolsa de São Paulo fechar no maior nível desde 2011.
Nesta terça-feira, o Ibovespa, que reúne as principais ações, subiu 2% e superou o índice de 70 mil pontos pela primeira vez em mais de 6 anos.
O grande destaque do dia foi a disparada das ações da Eletrobras, que tiveram valorização de quase 50%.
Os detalhes do plano de privatização foram apresentados pelo governo nesta terça-feira, animando o mercado financeiro.
Segundo o plano, a usina de Itaipu e a Eletronuclear, que administra a área de energia nuclear do Brasil, não serão incluídas no processo de concessão.
Falando a Luciana Verdolim, o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, ressalta que a privatização é uma tendência internacional.
Isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior, que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro.
O ministro Fernando Bezerra Coelho Filho avalia que, após a privatização, as tarifas de energia deverão começar a cair.
Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, adianta que a equipe econômica ainda está fazendo as contas para saber quanto vai ganhar com a medida.
Então, logo nós temos valores um pouco mais concretos e mais baseados na realidade de mercado, hoje nós vamos anunciar.
Henrique Meirelles ainda não quer dar um prazo para que o governo divulgue a previsão de arrecadação com as privatizações do setor elétrico.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também comemora a decisão e diz que é preciso acabar com empresas públicas que não servem para nada.
São meros, na sua maioria, cabides de emprego e muito mal na sua gestão. Então nós precisamos de boa gestão. Infelizmente, o que tem se mostrado é que o setor privado, né, com um bom controle, com uma boa agência reguladora, faz uma gestão de melhor qualidade e, tendo uma gestão de melhor qualidade, com resultados melhores, atende melhor a sociedade.
Apesar dos elogios do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o anúncio da privatização da Eletrobras está provocando fortes reações da oposição.
Em entrevista a Levi Guimarães, o deputado Carlos Aratini do PT afirma que o atual sistema de energia não precisa de mudanças.
Desde o famigerado apagão de 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, quando naquela época o governo parou de investir, nós não temos tido apagão no Brasil, porque o modelo que está implantado aí é um modelo que deu certo, é um modelo que funciona, que garante energia para os brasileiros.
O petista Carlos Aratini diz ainda que a privatização não garante a expansão do sistema elétrico brasileiro.
O economista Pedro Coelho Afonso explica a Denise Campos de Toledo por que o mercado está animado com a possibilidade de reajuste das contas.
Considerando principalmente os números da empresa e o impacto que isso vai ter no ajuste fiscal necessário do governo, né? O governo, claramente, nos últimos tempos, vem precisando fazer caixa. E isso é mais um indicador de que talvez as contas, de alguma maneira, vão começar a se encaixar.
O economista Pedro Coelho Afonso também acredita que a privatização da Eletrobras ajudará a atrair investidores para o Brasil.
A proposta será entregue hoje aos técnicos do Programa de Parcerias e Investimentos, que são responsáveis pela análise das concessões.
A empolgação do mercado financeiro com o plano de privatização da Eletrobras também aumentou o valor de mercado da empresa.
No dia em que o dólar subiu para R$ 3,18, a companhia ganhou cerca de R$ 9 bilhões para para cerca de 29 bilhões e 300 milhões de reais.
Pergunta da pesquisa Opinapan: na sua opinião, a privatização da Eletrobras ameaça a segurança energética do Brasil? Como afirmou a ex-presidente Dilma Rousseff no Twitter, sim ou não? Você baixa o aplicativo Opinapan de forma gratuita no seu celular.
6:53.
Repita.
6:53.
Jornal da Manhã, repórter Marcelo Matos.
Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, pretende concluir a migração das rádios AM para a frequência FM até o final do ano.
Aproximadamente 1.000 rádios que estão migrando do sistema AM para o FM. Após a conclusão desse processo, nós teremos no início do ano que vem uma avaliação em questão, na questão da estendida, para que a gente possa avaliar o quanto poderemos fazer. Mas estamos bastante otimistas no sentido de poder atender um número grande de rádios que ainda não fizeram ou não terão feito a migração e que poderão ser atendidas na faixa estendida.
Kassab participou da abertura da SET Expo, a maior feira de conteúdo e tecnologia da América Latina. O vice-presidente da SET, Cláudio Yunis, ressalta a diversidade atual na distribuição da informação.
O que a gente está discutindo ao mesmo tempo é o futuro. Quais são as próximas etapas? A TV digitalizou, ok. E agora? 4K, 8K, quais são os novos fundamentos? Nós estamos falando há pouco, nós estamos fazendo rádio com imagem. O que é rádio com imagem? É TV? É internet? É rádio? Então, o que a SET faz é, todos os anos, discutir o que está acontecendo a nível de produção e distribuição de conteúdo. O conteúdo relevante, ele precisa ser distribuído, porque o consumidor quer consumir conteúdo relevante.
A SET Expo fica até quinta-feira no pavilhão de exposições do Center Norte.
6:54.
Repita.
6:54.
Destaque para o comentário do jornalista Felipe Moura Brasil, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, do programa Os Pingos nos Is. Bom dia, Felipe.
Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. Dilma Rousseff, Lula e a bancada do PT na Câmara repudiaram a decisão do governo de Michel Temer de desestatizar a Eletrobras, que terminou o segundo trimestre com uma dívida de mais de 23 bilhões de reais. O repúdio não surpreende, claro. A vanguarda do atraso é sempre pontual na hora de pregá-lo. O regime militar criou 47 estatais no Brasil e o PT, que subiu ao poder fingindo ser o oposto do regime militar, criou mais 43 quando já havia cerca de uma centena no país. Inchou o Estado, entregou milhares de cargos a seus apaniguados, aumentou as oportunidades de venda de favor e de influência de quem estava dentro da máquina pública a quem estava fora, e o resultado hoje se vê diariamente em delações, denúncias e sentenças decorrentes de operações como a Lava Jato. É natural, portanto, que os petistas defendam seu legado de corrupção, ineficiência e prejuízo aos cofres públicos. Com a autoridade de quem entregou a Eletrobras aos bandos do PT e do PMDB, Dilma afirmou no Twitter, aspas, vender a Eletrobras é abrir mão da segurança energética. O consumidor vai pagar uma conta de luz estratosférica por uma energia que não terá fornecimento garantido, fecha aspas. Detalhe, essa é a mesma Dilma que segurou as tarifas para se reeleger e deixou uma conta de 62 bilhões de reais para o país inteiro pagar. Em 2012, quando criou a MP579, que acabou por desequilibrar todo o setor elétrico, a atual pregadora da segurança energética dizia:
vou ter o prazer de anunciar a mais forte redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica.
Em 2015, já reeleita, Dilma simplesmente lastimou a realidade oposta à promessa de campanha.
É verdade, sem sombra de dúvida, que as contas de luz aumentaram e, por isso, nós lastimamos.
Já Lula disse o seguinte, aspas, soube que o golpista, que é como ele chama Michel Temer, disse que vai privatizar a Eletrobras. Ele tem que tomar vergonha na cara e trabalhar, não isso, fecha aspas. Mas que diabos vale a palavra de Lula contra privatizações se no dia 15 de julho ele disse:
essa é a diferença entre nós e ele. Para nós é motivo de orgulho uma empregada doméstica ter um celular.
Ora, empregada doméstica, assim como 85% dos moradores de favela, só tem celular porque o governo de FHC privatizou a Telebrás contra a vontade de Lula. Ou não foi ele que continuou atacando a medida em discursos e debates presidenciais?
E vários setores foram privatizados. Telecomunicações.
Porque a única coisa que vocês souberam fazer no governo foi gastar em demasia.
vender as empresas estatais para pagar parte desse gasto. Ou seja, quando tiver mais o que vender, o que vai fazer? Vender a Amazônia?
O curioso é que Lula acusava os tucanos de gastarem, mas hoje as privatizações são necessárias justamente para diminuir o rombo deixado pelos governos petistas. Para completar o show de cinismo, a bancada do PT na Câmara divulgou nota assinada pelo deputado Carlos Aratini. Aspas, essa é uma medida irresponsável e empreguista que afeta os interesses de toda a população brasileira. Fecha aspas. O PT é assim, traveste seus próprios interesses como se fossem os do povo, enquanto luta para manter o atraso nacional. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18 horas, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.
6 horas 58 minutos.
Repita.
6h58.
Durante a sua vida, você vai passar 4 anos e 11 meses em um carro. Melhor que seja em um Citroën C3. Linha 2018 com um novo câmbio automático de 6 marchas. Exclusivo para Brisa Zenit. Central multimídia touchscreen de 7 polegadas. Conforto para motoristas e passageiros. Só este mês, C3 com parcelas de R$ 599. Citroën C3. Design e conforto inspirados em você.
Citroën.
Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A cidade de São Paulo, segundo a CT, registra 24 quilômetros de trânsito congestionado neste momento. Informação que vem da cidade de Mauá, o trânsito está muito congestionado no centro da cidade por conta de um acidente na Avenida Capitão João, na altura da estação Mauá da CPTM, no sentido de São Bernardo do Campo. O motorista gasta mais tempo que normal no local. Além disso, para quem está nas rodovias, informações sobre o sistema Anchieta Imigrantes. Nesse momento, a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes por causa de obras na Serra da Via Anchieta.
Registro de um acidente entre um carro e um caminhão no quilômetro 16 da pista interna do Rodoanel, no sentido de Perus, com trânsito lento na altura da rodovia Castelo Branco. Uma outra informação, o vereador em São Vicente, José Eduardo Ottoni de Almeida Filho, conhecido como Doca, de 39 anos, foi baleado na tarde de ontem na clínica médica em que trabalha em São Vicente também. O crime ocorreu por volta das 3 horas da tarde. O vereador estava no estabelecimento, que fica na rua 13 de maio, número 336, quando uma dupla chegou armada, encapuzada e com capacete e foi direto à sala do médico, mas ele não estava. Assim que a vítima saiu de um banheiro, os homens atiraram contra o vereador, que ficou ferido no peito, no braço e no rosto e precisou ser levado às pressas para o hospital municipal. Segundo as informações, o político foi transferido para a Santa Casa de Santos. O estado de saúde dele é considerado estável, porém grave. As câmeras de monitoramento da clínica captaram a saída e a chegada dos criminosos e as imagens devem ajudar nas investigações da polícia, que ainda não tem pistas dos responsáveis e nem o motivo desse crime.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.